Bem-vindos! Sou Renato de Freitas, do Instituto de Desenvolvimento Sistêmico. Estou aqui novamente para lhe convidar a tomar aquela xícara de autoconhecimento, de reflexão, e que você seja muito bem-vindo ao meu canal de podcast. Quem não me segue no Instagram, @renatodefreitas.terapia, seja muito bem-vindo ao meu canal também. Gente, hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês, que eu espero que faça bastante sentido e que você responda, que você comente, que você interaja aí com o canal. Bom, meus pais não foram bons o suficiente. Faltou muito dos meus pais, não me deram aquilo que eu precisava. E agora, o que eu faço? Pois é, essa é uma queixa muito comum, sabe? Uma queixa onde o que eu vejo, muitas pessoas se justificando em relação a isso. Ou seja, hoje a minha vida é um fracasso. Nossa, minha vida tá uma merda, tá vendo? Eu não consigo crescer. Porque eu tive uma série de problemas com os meus pais. Olha o que meu pai fez, olha o que meu pai deixou de fazer. Olha o que a minha mãe fez ou o que ela deixou de fazer. Então é comum esse tipo de justificativa. Ah, se eu tivesse vindo de uma família diferente, ou fulano só está bem na vida, porque você vê, olha a família dele como é que é. Ah, esse é porque veio da família milionária, esse é porque veio de uma família onde os pais foram muito saudáveis, onde os pais souberam criar de forma bem melhor. Então as pessoas vão utilizando uma série de justificativas. E é claro, gente, que existem famílias de todos os tipos. Tem pessoas, sim, que vieram de famílias muito mais estruturadas, famílias mais bem-sucedidas financeiramente, famílias onde os pais foram extremamente amorosos, afetivos, participativos. Mas também não quer dizer que são famílias perfeitas. Ou seja, aquela questão, né, onde eu acredito que a minha dor sempre é a pior. O outro parece que está sempre bem. Eu sempre estou no lugar pior. Todos nós temos as nossas dores. Agora, o que eu faço em relação ao que faltou sobre a minha família, sobre os meus pais, na minha infância, enfim. Então, tem pessoas que elas utilizam o tempo delas, onde eu falo que esse é o perder tempo, olhando para trás e apenas se queixando. São as pessoas vítimas. Elas olham para trás e ficam, porque o meu pai não foi presente na minha vida, porque a minha mãe, porque eu nem conheci meu pai, ou eu não conheci a minha mãe, ou passei por tragédias, enfim. Tem uma série de situações que são traumáticas e que é importante a pessoa trabalhar isso numa terapia, mas ela transformar isso em aprendizado, em degrau para crescimento, e não usar isso como muleta para justificar, porque senão a pessoa passa a vida tocando essa música, ela vai estar sempre se lamentando. Ah, tá vendo, meus pais não me amam, meus pais não me dão o que eu preciso. Ou seja, ela continua no modelo infantil esperando que papai e mamãe sejam diferentes. É aquela questão de idealizar os pais. Ou seja, eu idealizo uns pais perfeitos e aí eles não são, eu fico julgando. Claro que quando eu faço isso, eu não aceito meus pais. Eu, como trabalho com constelação sistêmica familiar, né, e na sistêmica a gente sempre fala muito da importância de tomar os pais, até porque sinto muito, nós viemos dessa família, nós viemos dos nossos pais, da forma como eles são. Enquanto eu não internalizo, enquanto eu não aceito isso, eu repito os padrões doentios. E aí eu vou sempre ficar me justificando. Mas a questão é que eu estou vendo apenas o que eu consigo ver. Eu ainda estou cego a muitas coisas, sabe? Então até eu costumo falar, quando eu vou para o caminho sistêmico, para uma terapia sistêmica, para uma constelação, eu tiro o véu da ignorância, eu passo a enxergar a vida de uma outra forma. Quando eu compreendo que os meus pais me deram apenas o que eles tinham, isso é tão importante, gente, eu vou repetir, os meus pais me deram apenas o que eles tinham. Pode ter sido muito, pode ter sido pouco, pode ter sido quase nada. mas tem algo importante, eles me deram a vida. E se caso eu estou aqui, né? Então eu estou vivo, estou aqui, ou seja, como adulto, eu preciso, né, num modelo saudável, sair desse lugar de vítima e agora ser o criador da minha própria história. Porque agora não é mais papai e mamãe, agora eu vou me dar. Mas é tão comum a gente ver, né, uma série de pessoas adultas que ainda ficam se lamentando em relação aos pais. Sabe, que ainda justificam o fracasso com sempre falando dos pais, sabe? A pessoa fica naquele lugar. Eu digo sempre a seguinte frase: passado é lugar de referência e não de residência. Tem pessoas que moram no passado, então ela mora no trauma. Ah, eu tive um problema lá com o titio, com o vovô, com o papai, com a mamãe, não importa. E agora eu moro nesse lugar, eu vou passar a vida falando isso, me justificando em cima disso, vou ficar de mal, vou ficar preso nesse lugar. Ou seja, eu ainda estou preso, eu não consegui ressignificar. Não adianta eu falar, ah não, isso já passou, pra mim tá tudo certo, e ainda eu continuar vivendo no mesmo lugar. Então, ou seja, eu ainda moro nesse lugar. O ressignificar verdadeiro é quando eu já superei. Então, eu vim de uma família com uma série de modelos saudáveis e uma série de modelos doentios. E uma coisa que é fato, gente, quanto mais eu trabalho meu autoconhecimento, e eu vejo isso na minha própria vida, quanto mais eu me desenvolvi como pessoa, como ser humano, eu passei cada vez mais a ver as neuroses da minha família. Então, ainda eu vivia numa ilusão, onde eu via poucas coisas ruins. Criava uma ilusão que, olha, era uma família toda certinha, toda bonitinha, perfeita. E claro, e aí eu fui percebendo quantos problemas, quantas crenças, quanto lixo emocional. E hoje eu faço da minha vida, eu construo algo bem diferente de muitas coisas que eu aprendi, de muitas coisas que eu sei que meus pais ainda olham daquela forma. E eu entendo que é deles. E eu não vou ficar julgando por isso. Eu pego o melhor e filtro. E o que não foi bom, hoje eu me permito fazer diferente. Um dos exemplos, né? Eu sempre fui muito criado a... Eu tenho que estudar, ter um bom emprego, arrumar um emprego numa boa empresa. Fazer uma poupança. E muito estimulado a fazer concurso público. Né? Meu pai sempre chegava com o jornalzinho dos concursos e sempre falando, não importa a profissão, o importante era passar num concurso. Ou seja, não importa se eu gostava ou não daquele trabalho, daquela profissão, passa num concurso, eu estou garantido. Por trás disso tem uma mensagem, claro que é inconsciente, claro que eu sei que eles não faziam isso por mal. No fundo, a visão deles era, ah, eu quero que meu filho tenha segurança, tenha um empreguinho, onde tem uma estabilidade, enfim, vai ter férias integral, naquela época pelo menos era assim, né? Hoje em dia tem algumas mudanças aí. E era um ato de amor, mas é um lugar bem doentio também, porque não era assim, o que você quer como profissão? Qual é a profissão que você ama? Não tinha um estímulo, estude, né? Aprenda muitas coisas e seja você o dono da sua empresa, crie a sua empresa, né? Construa algo bom para você. E não, era sempre algo menor. E o concurso buscando uma estabilidade como se eu não tivesse capacidade de criar a minha própria história, enfim. Então são crenças bem doentias. Mas eu compreendo que eles não estavam olhando para esse lado. Na cabeça deles era, eu quero que meus filhos se sintam seguros, tenham um bom emprego. Porque eles aprenderam dessa forma. Tem uma série de limitações. Hoje, né, quando eu construí a minha empresa, né, hoje eu tenho a minha empresa de terapia, quando eu me tornei autônomo, passei por muitos medos a princípio. Porque eu tinha muitas crenças ainda, eu carregava muitas crenças da minha família. Que eu tenho que ter, olha, eu vou ter que ter as minhas garantias trabalhistas, enfim, que hoje eu vejo que a maioria delas são falsas, sabe? Hoje eu vejo o quanto um cargo de CLT, essas garantias que muitas vezes são faladas como algo bom para o trabalhador, não são. Então hoje eu tenho uma compreensão diferente, qualquer dia até posso gravar um podcast falando especificamente mais sobre isso, né? O quanto tem uma enganação aí. E hoje, o quanto eu vejo muito mais saudável eu ter a minha empresa, ter o meu trabalho, eu fazer o meu horário, eu ter a minha liberdade, né, eu ser livre para crescer, do que ficar dependendo e trabalhando para os outros. Hoje eu vejo isso como mais saudável. Então, hoje, eu posso ter uma visão diferente. Mas é uma visão diferente da criação que eu tive. Esse é um ponto. Claro que existem muitos outros. Tem muitas coisas que faltou na minha infância. Teve muita carência, o quanto eu fui estimulado que tinha que sempre fazer primeiro lugar para o outro, depois para mim, enfim. Então, quantas coisas que a gente precisa ir mudando na vida, sabe? E quanto mais eu fiz isso, mais eu pude aceitar meus pais do jeito que eles são, os meus avós, a minha família, os problemas da minha família, e saber que eu tenho a liberdade de fazer diferente, saber que eu tenho a liberdade de criar a minha história. Gente, essa é uma liberdade tão boa, e saber que aquilo que ainda falta, eu não preciso justificar. Mas olha, eu queria ser milionário, se eu tivesse vindo de uma família milionária. Não é se eu tivesse vindo de uma família milionária. Eu tenho condições de me tornar um milionário, eu preciso ir atrás, é só eu criar, sabe? Eu preciso focar nesse objetivo e ir. E não justificar que alguém tem que dar, sabe? Ou ficar esperando que um dia Deus vai resolver para mim. Como as pessoas gostam de terceirizar as responsabilidades. Então, gente, imagine a seguinte imagem agora. Você parado, na sua frente os seus pais, atrás dos seus pais os seus avós, bisavós e assim por diante, e atrás de você a sua vida. E aí você olhando para os pais e se lamentando, lá pedindo que, tá vendo, apontando o dedo, julgando, porque faltou isso, porque faltou aquilo, porque se teu tio tivesse feito diferente. E atrás de você tá a sua vida pulando, te chamando, falando, cara, vem para cá, olha para cá. O quanto você tá perdendo tempo olhando para trás e se lamentando de uma coisa que não vai mudar. Como é que você vai mudar o passado? Eu gostaria que fosse diferente. Beleza, também gostaria que muitas coisas tivessem sido diferentes, mas não foram. Elas foram o melhor que tiveram que ser, do jeito que tiveram que tinha para ser, dentro daquelas condições. Esse é o mundo adulto. E quando você consegue olhar para esses pais e falar gratidão, vocês me deram tudo que vocês tinham, da forma como vocês sabiam. E eu aceito com amor. E agora eu posso olhar para a minha vida. Aí você vira, pega essa força dos pais e olha para a sua vida com vontade, com alegria e vai em busca. Claro, isso exige responsabilidade, né? Não vai ter alguém que vai te dar algo. Sai desse lugar que alguém vai dar e vá você em busca do seu destino. Tem casos, né? Eu tenho um caso bem interessante que eu já atendi. De uma pessoa que não aceita os pais de forma alguma, matou esses pais em vida, então assim, não tem mais contato, ficou de mal. Eu não aceito meus pais, é como se esses pais tivessem morrido. Ou seja, a pessoa ainda está infantil e carrega ainda essa dor, não consegue elaborar. Então assim, pegou o ponto que foi ruim e todo ponto positivo, inclusive a vida que os pais deu, não serve para nada. Então virou as costas, elimina esses pais e segue. E aí o que aconteceu? O filho dessa pessoa, desse cliente, também nega ele hoje em dia, também mata esse pai em vida e não faz mais contato. E é uma pena isso, porque essa história se repete. Esse filho, quando tiver filhos, possivelmente tem uma tendência a repetir esse padrão. E a pessoa fica muito rígida nesse lugar, sabe? E aí como quebrar isso? Eu quebro esse padrão quando eu paro de idealizar meus pais. Eu só aceito se eles fossem desta forma. Gente, que arrogância, né? Eu aceito meus pais com as dificuldades deles, com as habilidades, com a inteligência, com tudo que eles deram. E se caso não tem nada de bom, nossa, foi algo muito ruim, então pelo menos agradeça a vida, sabe? Não é que você precisa ter contato, morar junto, não é isso. Mas aceitar e olhar pra frente. Senão você vai passar a vida apenas usando isso para se justificar e você perde tempo. Ao invés de você estar criando e olhando para o seu futuro, você está preso no passado. Então pare de morar no passado e olhe para frente. Aceitar os pais de verdade é quando eu consigo ficar na gratidão de tudo que foi bom. Olhar sim para o que foi ruim não é negar não. Eu olho, entendo e deixo com eles o que é deles. É uma frase muito comum que a gente usa na constelação. Queridos pais, eu deixo com vocês o que é de vocês. Gente, isso liberta. E quando eu olho para frente e falo, agora eu pego apenas o que é meu. E eu sigo. E esse é um grande caminho para a prosperidade. É isso, meus queridos. Um grande abraço a vocês.